numa subcomissão para resolver problemas, uma câmara de conciliação, um lugar onde nós chamamos as entidades, o governo, os ministérios, para discutir os problemas e tentar resolver os problemas. E tem tanta coisa que dá para ser feita, tem tanta coisa que é razoavelmente simples nós resolvermos. Nós começamos os debates sobre inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência e aposentadoria. Temos vários outros temas que vamos entrar, saúde, educação, vários, acessibilidade, mas nós estamos querendo primeiro concentrar nesse. Só depois de avançar, de resolver alguns problemas, é que nós vamos entrar em outros pontos. Primeiro aspecto, senador Mazzarino, a ressaltar, é importante dizer que desemprego no Brasil hoje, nós estamos com menos de 7% de desemprego, é quase pleno emprego, mas devo dizer que na fila final estão as pessoas com deficiência. Estamos tendo uma grande formalização do mercado de trabalho, mas também devo dizer que na fila final, os últimos da fila são as pessoas com deficiência. Só para o senhor ter dimensão aqui dos números. Nós, segundo a RAIS do Ministério do Trabalho, nós temos 42 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil. Segundo a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, instrumento de coleta do Ministério do Trabalho, só 289 mil são trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho formal. Ou seja, menos de 1% dos empregos formais são ocupados por pessoa com deficiência. E volto a dizer os números do censo, que podem estar exagerados, os 14%, mas a média internacional são de 10% de pessoas com deficiência. Aí você vê, nós temos uma lei de cotas. A lei de cotas diz o seguinte, que empresas com mais de 100 funcionários têm que ter de 2 a 5% de funcionários com pessoas com deficiência. Você vê que a lei de cotas ainda é muito pouco aplicada, mas tem diferença. Onde tem empresas grandes, acima de 100 funcionários, a proporção aumenta. Nós teríamos 1,4% de pessoas com deficiência empregadas. Em pequenas empresas que não têm a lei de cotas, cai para 0,34%. Na administração pública, cai para 0,30%. Nós fizemos o debate primeiro da inclusão no mercado de trabalho. E observamos vários aspectos da discussão. Os empresários, as confederações reclamam da falta de capacitação profissional. Esse é um fato. Mas a gente observa, pelos dados do Ministério do Trabalho, que há muitas empresas que não contratam porque tem que fazer uma adaptação, que é necessário contratar, e não contratam ainda. E o que a gente observa pelos dados do Ministério do Trabalho? A fiscalização tem um papel central. A partir da fiscalização, muitas empresas que não contratavam, passaram a contratar. Daí dois desdobramentos na linha de resolver problemas. Fizemos uma reunião do Ministério Público do Trabalho com a doutora Vilma e a doutora Maria Aparecida Gugel e com o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho vai chamar audiências públicas nos estados para discutir isso, medidas mais efetivas no fortalecimento da fiscalização. Por um lado, esse foi o caminho. Por outro lado, em relação à formação profissional, tive nessa semana com a ministra Maria do Rosário, fui no Ministério da Educação conversar com o secretário de Educação profissionalizante ou profissional, não sei bem o nome da secretaria, mas é a secretaria que está cuidando das escolas técnicas, do Pronatec, da formação profissional. E, a partir dali, foi montado no Ministério da Educação um grupo de trabalho e nós, na próxima semana, vamos ter uma outra reunião para discutir, dentro do Pronatec, o que fazer, uma quantidade de vagas específicas, uma política de estímulos à formação profissional da pessoa com deficiência. Então, veja, ampliar as vagas dessa formação profissional da pessoa com deficiência é fundamental. Eu acho que nós vamos conseguir. Estou muito confiante que no Pronatec nós vamos ter um ponto lá, que é a inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Senadora Vanessa?
Eu gostaria de fazer a parte, Vossa Excelência.
Claro.
E agradeço desde já. Primeiro, cumprimentar, não só pelo pronunciamento, mas pela preocupação que Vossa Excelência traz à casa. Vossa Excelência sugeriu, que foi acatado prontamente, não só pelos líderes, mas pelo presidente da casa, senador José Sarney, e a comissão está funcionando, uma comissão especial que trata das pessoas portadoras de deficiência. Essa não é uma preocupação comum dos parlamentares, porque não atinge, talvez, a maioria da população. Mas é uma preocupação que tem que fazer parte da pauta. E a gente fica feliz, eu fico muito entusiasmada de ver um jovem senador, prefeito, ex-prefeito de uma cidade importante do Rio de Janeiro, trazer para o Senado Federal essa preocupação. E imbuído da vontade, do desejo de fazer com que essas pessoas se insiram plenamente, na sociedade, no mercado de trabalho, na formação, que tem possibilidade de livre acesso aos lugares, à mobilidade urbana. Quando se fala em mobilidade urbana, pouco se pensa nas pessoas portadoras de deficiência. E Vossa Excelência fez um pronunciamento, nós estamos tratando da mobilidade urbana na Copa. A mobilidade urbana tem que estar incluído o acesso aos deficientes. Então, eu quero lhe cumprimentar, senador Lindbergh, pelo entusiasmo como Vossa Excelência traz esse assunto, e tenho certeza absoluta que os deficientes do Brasil inteiro, olha, a Câmara avançou. Nós temos, na Câmara de Deputados, 4, 5 deficientes e que se elegeram
com essa... Tem 3 deputados cadeirantes lá agora. Rosinha da Defal, senador Walter Tosta, senadora Mara Gabrilli. Tem vários outros lutadores da casa, senador Eduardo Barbosa. Agora o Romário, que está de frente numa luta
também,
muito bacana.
Exatamente, por conta da filha que tem síndrome de Down. Enfim, é fundamental isso. E foram eleitos esses deputados com a bandeira da inclusão social. Isso é importante. E não é deles. Nós não temos que deixar essa luta para os deficientes. Vossa Excelência dá o exemplo, um belo exemplo ao Brasil. Parabéns, senador.
Bom, senador, eu agradeço muito pelo carinho de Vossa Excelência, pela fala. Eu passo para outra senadora, lutadora, como a senadora Vanessa Graziottini, que é a senadora Gleisi Hoffmann. Senadora Gleisi, eu, no começo do meu discurso, fiz considerações sobre o vosso pronunciamento acerca da inflação, sobre a posição que Vossa Excelência tem tido aqui. Então, fiz questão de reafirmar, porque no momento em que a gente tem que combater uma histeria feita por alguns que têm objetivos claros, né? E a gente tem muita certeza que o governo federal está no caminho certo, que o governo está atuando, e que os dois compromissos da presidenta Dilma, combater a inflação e sustentar o crescimento, nós vamos conseguir trilhar por esses dois caminhos. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador Lindbergh, agradeço a referência. Vossa Excelência também tem sido muito guerreiro na questão da economia, mostrando o acerto das medidas e tem participado ativamente desse debate. Mas eu também queria, como a senadora Vanessa, lhe parabenizar pelo pronunciamento e pela iniciativa junto ao Pronatec para termos, enfim, um programa ou uma ação especial às pessoas com deficiência. Porque é verdade, hoje nós temos vagas, temos a lei que determina a entrada no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, mas se nós não preparamos essas pessoas e também se não preparamos o ambiente em que elas vão ser acolhidas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer a inclusão. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência. Lá no Estado do Paraná, nós temos várias entidades, que são entidades que têm já colocado essa questão e algumas também feito a capacitação e a mediação entre empresas. E a gente acompanha esse trabalho. Então, quero saudar, quero me colocar à disposição e gostaria muito de participar desse processo para lhe ajudar, ajudar o governo, ajudar as nossas entidades para que nós possamos avançar em políticas públicas para as pessoas com deficiência.
Muito obrigado, senadora Gleisi. Eu queria, inclusive, dizer às senadoras aqui, e repetir o que eu tinha falado um pouco antes. Você sabe que essa subcomissão que a gente quer fazer nela é resolver problemas. Tem muitas coisas que estão ali perto e a gente não consegue. Nós não estamos... Chega a ser uma contradição, nós não estamos preocupados em apresentar leis, a nossa legislação sobre o tema é bastante rica, né? O que a gente quer fazer as coisas andarem, fazer cumprir, resolver problemas, chamar as partes. Eu antes de conceder, só vou dar um exemplo. Pode. Nós temos no BPC, Benefício de Prestação Continuada, de pessoas com deficiência, 1.819.000 pessoas com BPC. Nós temos no mercado de trabalho formal, segundo os dados da RAIS, 289.000. Sabe o que está acontecendo? As pessoas têm insegurança de perder o BPC. E a gente tem visto a formalização do mercado de trabalho do governo Lula, é uma coisa impressionante. E eu falava, o final da fila está a pessoa com deficiência. Eu caminho pelas ruas do Rio e vejo muitos cadeirantes no mercado informal, como ambulantes. E conversamos com vários, e o diagnóstico é um só. Às vezes a pessoa tem medo de ir para o mercado de trabalho, um emprego de 6 meses por ano, e nunca mais é ter o BPC. Ontem nós fizemos audiência pública, chamamos o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento Social. O que é interessante? O Ministério do Desenvolvimento Social já tem esse diagnóstico, tem uma minuta pronta de um projeto que autoriza as pessoas do BPC entrarem no mercado de trabalho sem perder o benefício. Você está estimulando a pessoa a ir para o mercado de trabalho, melhora a arrecadação da Previdência. Então, nós montamos um grupo de trabalho com os senadores e o Ministério Público do Trabalho. Vamos ter uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social. E se a gente conseguir fazer isso andar, a gente vai estar melhorando a vida de muita gente, senadora Gleisi.
Isso, e com uma ação de mediação, não é, senador?
Mediação.
Às vezes não precisa você apresentar projeto de lei, fazer grandes ações legislativas. É mediar as relações que existem na sociedade. Muitas vezes você tem, na sociedade civil organizada, uma solução que não está compatibilizada com uma política pública. E a gente pode ligar a isso. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, porque é isso que nós precisamos. Mais do que elaboração de grandes projetos, é fazer a mediação dessas propostas e dessas ações. Dia 6 de junho, por exemplo, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Eu estou solicitando e gostaria que Vossa Excelência também estivesse comigo uma ação no Ministério da Saúde para que nós fizéssemos um evento lá, não vai dar tempo de realizar uma sessão aqui, mas para que a gente pudesse sensibilizar o Ministério da Saúde a colocar mais alguns exames no teste do pezinho que vão evitar doenças posteriores às nossas crianças, sejam doenças relacionadas à deficiência ou de insuficiência. O teste do pezinho foi um grande ganho. Às vezes, para fazer um exame daquele é R$1, R$1,50 por criança e evita problemas futuros. Então, isso também é importante. Nós já tivemos uma audiência com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde está propenso, no dia 6 de junho, a lançar mais 2 ou 3 avaliações de doenças para colocar no teste do pezinho e evitar com isso, então, doenças depois das nossas crianças. Então, nessas questões de mediação, me coloque, porque eu quero colaborar muito com Vossa Excelência.
Muito obrigado, senadora Gleisi. Além do BPC, tem um outro ponto que... pensão por morte dos pais. Esse toca muito pessoas com deficiência intelectual. Em especial, a Federação da Síndrome de Down tem sempre uma luta, porque o que acontece? Para concluir, senhor presidente. Muitos jovens, muitas pessoas com síndrome de Down, às vezes, conseguem um emprego de 6 meses, de 1 ano. São empregos transitórios, mas que têm uma... tem um efeito na vida da pessoa fantástico, de integração. E o que acontece? É o medo de perder a pensão por morte dos pais. E não tem nada que, quando a pessoa tem um filho com deficiência, não tem nada que a pessoa se preocupe mais, principalmente nada da deficiência intelectual, que é o que vai acontecer quando eu, pai, eu, mãe, morrer. E os pais, com razão, têm muito medo. Aquela pensão é fundamental. Também montamos um grupo de trabalho com o Ministério da Previdência. Eu estou muito confiante. Decidimos o seguinte, não vamos entrar em outro ponto sem que a gente consiga ter respostas concretas. Eu espero que a gente consiga avançar em tudo isso, depois conversar com a nossa presidenta Dilma, para ela fazer o anúncio dessas políticas que impactam na vida de muita gente. Eu, só para concluir, senhor presidente, senadora Gleisi, eu aqui tenho uma preocupação na minha atuação no Senado. Eu vim de uma prefeitura de Nova Iguaçu, estava no meio do povo, discutindo problemas reais no dia a dia, da gente entrar aqui num debate distante da vida das pessoas. Distante da vida das pessoas. O desafio maior desse Senado é entrar na pauta do povo. Essa é uma pauta do povo. Até nos debates econômicos, senadora Gleisi. Às vezes as pessoas falam em números e falam como se do outro lado não tivesse pessoas, consequências. A tal da derrubada da economia que alguns queriam. Parece que agora nas estatísticas a gente fica torcendo por números que aumentar a taxa de desemprego. E é claro que as medidas duras têm que ser tomadas. Aí eu não tenho dúvida em dizer isso. Mas a gente tem que olhar nesse debate da economia também. Me impressiona a frieza do debate econômico de números, como se do outro lado não existisse esse povo brasileiro. Eu, quando parabenizo a presidenta Dilma, a condução da política econômica é isso. Nós não podemos perder isso que foi a grande conquista do governo do presidente Lula. Essa grande democracia popular que nós estamos criando. Esse Brasil que cresce com inclusão social, os jovens entrando nas universidades. Disso nós não abrimos mão. Dessa estratégia, a gente tem até que segurar a economia, mas dessa estratégia que nos aproxima desse povo, nós não podemos abrir mão. Agora o Senado tem que estar mais perto dessa pauta. E agora eu concluo, de verdade, senhor presidente, devo dizer que propus uma, para a CCJ, uma alteração no regimento dessa casa, propondo que em audiências públicas nós possamos fazer uma espécie de termos de ajustes. O Poder Executivo faz... O Ministério Público tem seu termo de ajuste de conduta, que aí é um termo diferente, que é mais uma imposição para não apresentar denúncia. Mas todos os órgãos, o Executivo tem seus órgãos de conciliação. Às vezes eu sinto um vazio em audiências públicas, nós debatemos os temas e aquilo passa. O termo de ajuste tem que ser construído se existir consenso. Eu vou dar um exemplo, que eu estou querendo construir um termo de ajuste na discussão da usina Angra 1 e Angra 2. Nós fomos lá ver os problemas de Angra 1 e de Angra 2, e tem alguns pontos que nós e a Eletronuclear concorda que são pontos que ela tem que fazer. Qual o problema dessa casa fazer um termo de ajuste, se as partes quiserem, para tornar as coisas mais objetivas? São metas pactuadas, um acordo pactuado com a sociedade. Eu acho que isso pode dar essa posição às nossas comissões, de entrar mais no debate, porque as pessoas, o que querem as pessoas, também solução de problemas concretos. Senhor presidente, muito obrigado pela vossa tolerância, que fez um belíssimo discurso sobre o Dia das Mães. Eu quero estender e quero parabenizar a Vossa Excelência e novamente terminar esse discurso fazendo uma homenagem especial a essas mães guerreiras e lutadoras, essas mães de pessoas com deficiência. Tem tanta história bonita nesse país para ser contada. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigado, presidente, senador Mozarildo.